UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 37 minutos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Como prometido, hora de entrevista aqui na nossa programação. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, a ONU instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Essa data tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados como inesgotáveis. Para falar sobre o Dia do Meio Ambiente, para falar sobre acordos internacionais para a preservação do meio ambiente, converso agora com o professor do Departamento de Demografia da UFMG, membro do Comitê Científico da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, a Rede Clima. Converso com o professor Alisson Flávio Barbieri. Muito bom dia, professor Alisson Barbieri. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, ao programa Conexões. Obrigado pela participação.
Bom dia, obrigado.
Professor, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado, né, anualmente em 5 de junho, que é o dia de hoje, com o objetivo justamente de promover a atividade de proteção e preservação da natureza. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como chegou-se, né, a essa data, quando e como o ser humano percebeu aí que os recursos naturais são finitos e que a gente deve preservá-los, professor.
Olha, a discussão sobre impactos ambientais e essa percepção de que o ambiente ele é finito no sentido de prover para as populações bens, serviços e uma qualidade de vida, essa percepção ela já vem de muito tempo, né? Eu acho que a gente encontra relatos desde a antiguidade, né, sobre como que o uso inadequado dos recursos prejudica a sociedade, né? Então, quando a gente olha desde as civilizações antigas, a gente encontra, né, relatos de percepções, né, sobre como que o uso inadequado da natureza reflete negativamente sobre as populações humanas. Uhum. Mais recentemente, né, essa percepção ela tem se tornado mais apurada na sociedade, basicamente em função das mudanças ambientais globais, né? Desde o início da Revolução Industrial, com o uso cada vez mais intenso das energias fósseis, da transformação do ambiente por processos econômicos e sociais, né? Esses impactos têm se tornado cada vez mais drásticos sobre a população, né? E os impactos têm se tornado muito claros, né? Tanto em termos da saúde, da qualidade de vida das populações. E a questão das mudanças climáticas mais recentemente, uhum, então, gerou uma série de preocupações sobre a própria sobrevivência do ser humano, né, no longo prazo. Então, essa percepção de que a nossa sobrevivência enquanto espécie e de todas as outras espécies depende de um meio ambiente ou de uma qualidade ambiental saudável, tem se tornado cada vez mais importante, né, e cada vez mais parte, mais integrante de uma agenda de políticas públicas e de processos de tomada de decisões em todas as esferas, né? Então, basicamente, hoje, e especialmente em função das mudanças ambientais globais, né, a questão ambiental tem se tornado uma parte fundamental de qualquer agenda de desenvolvimento econômico, social, porque é uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência, uhum, de nós e de todas as outras espécies.
Uhum. E aí, qual que é a importância, então, professor, de acordos internacionais nessa tentativa aí de se minimizar os problemas ambientais?
Olha, a única solução para nós lidarmos com essas mudanças ambientais globais e as mudanças climáticas em particular é através do que se chama de concertação internacional, ou seja, desses acordos internacionais. Porque a escala dos problemas é muito complexa, né? Nós não conseguimos lidar com as questões ambientais globais e com as mudanças climáticas em particular, a não ser que haja um acordo internacional. Porque o que se polui em um determinado país, vamos dizer, por exemplo, os dois maiores emissores de dióxido de carbono, né, China e os Estados Unidos, As emissões de dióxido de carbono que são feitas nesses países e que afetam as mudanças climáticas através do efeito estufa, elas não são sentidas só nesses dois países, elas são sentidas globalmente, né? Então, basicamente, o que nós estamos lidando hoje é com um problema e um desafio que nunca antes foi enfrentado pela humanidade, de que todas as questões ambientais, os problemas ambientais, são globalmente interconectados. Uhum. Né? O que se faz em um determinado país, principalmente em termos de emissão de gases de efeito estufa, é sentido globalmente. Então, esse desafio ele é global e ele exige uma atitude, uma iniciativa global. Por isso que foram criados, né, desde 72, como foi mencionado na chamada da reportagem, essas tentativas através dos grandes acordos ou encontros mundiais de estabelecer iniciativas ou acordos globais para lidar com esses problemas globais, né? Então, é nessa esteira que vem a conferência de Estocolmo, a Rio 92, Rio mais 20, o Acordo de Paris em 95, que faz parte, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E o objetivo é justamente esse, né, tentar encontrar um consenso entre todos os países do mundo para iniciativas globais que reduzam, no caso específico das mudanças climáticas, os impactos, por exemplo, da emissão de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa.
Uhum. E aí, professor, gostaria de passar aí um pouquinho em cada um desses acordos também, né? Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos abandonariam o Acordo de Paris, alegando que o Pacto Climático é desvantajoso para os interesses da economia e dos trabalhadores americanos, estadunidenses, né? Aí eu gostaria que o senhor falasse para a gente, primeiramente, o que esse acordo determina e quais são os impactos aí da saída dos Estados Unidos desse pacto também.
Essa decisão do presidente norte-americano, ele deixou o mundo com muita apreensão e faz sentido. Porque, basicamente, o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um tratado específico dentro de uma discussão mais ampla, que é chamada de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? Que é uma série de discussões que busca tratados ou acordos para lidar com a questão das mudanças climáticas. E o Tratado de Paris, que foi assinado em 2015, ele foi um marco muito importante, porque, basicamente, o Acordo de Paris conseguiu três grandes objetivos, né? E basicamente, houve um consenso entre todos os países do mundo, àquela época, em 2015, uhum. A exceção, creio que Síria e Nicarágua, que não assinaram o acordo, e agora os Estados Unidos, né, se juntam a Síria e Nicarágua para se retirarem do acordo, né? Mas o Tratado de Paris, ele conseguiu três grandes pontos. O primeiro é relacionado à mitigação, ou seja, todos os países signatários concordaram em reduzir em 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, ou seja, antes da Revolução Industrial, em 2 graus centígrados, a previsão de aumento de temperatura do planeta, o que é muito importante, né? Porque o aumento da temperatura do planeta é algo que vai acontecer. A grande discussão em termos de mitigação de emissão de gases é fazer com que essas emissões ou que esse aumento da temperatura fique o mínimo, o menor possível. Então, o que esse acordo concluiu, ou o consenso que chegou, é que esse aumento deve ficar no máximo até 2 graus, né? E essa meta seria atingida através do comprometimento de todos os países na redução da emissão de gases. Uhum. Né? Um outro ponto importante do Acordo de Paris foi criar mecanismos de adaptação aos impactos das mudanças climáticas. É uma série de iniciativas que deveriam ser tomadas por todos os países, inclusive com fluxos financeiros, ou seja, transferências de recursos dos países mais ricos para os países mais pobres, para esses países investirem em capacidade de adaptação. Quer dizer, a saída dos Estados Unidos tem dois efeitos muito importantes. O primeiro é que, como os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, isso implica que essa meta de aumento ou de redução do aumento da temperatura, ela fica seriamente comprometida. E o segundo ponto é que os Estados Unidos se retiram de outras iniciativas importantes em termos de transferência de recursos ou investimento em capacidade adaptativa, que são muito importantes na escala global, né? Então, basicamente, mas o efeito mais dramático da saída dos Estados Unidos, a princípio, é exatamente o comprometimento da meta de aumento da temperatura global em, no máximo, 2 graus. Né?
Uhum. E, professor, como que esse acordo, né, se relaciona aí com o protocolo de Quioto, que é outra política internacional, né, também pensando na redução de gases que agravam o efeito estufa, que também que os Estados Unidos não ratificaram também, né?
Sim, são todos acordos, né, que fazem parte dessa convenção quadro, né, das Nações Unidas sobre mudança do clima, que são uma série de acordos e de tratados que são negociados entre os países, né, e que visam atingir metas ou acordos específicos, né. Por exemplo, a questão do protocolo de Quioto, ela estabeleceu algumas questões importantes, como, por exemplo, a criação de mercados de carbono, né, que é uma iniciativa interessante do ponto de vista econômico para atuar na redução de emissão de gases e efeito estufa, mas que realmente existe esse grande problema, né. Como é agora o caso do Tratado de Paris. Esses acordos só dão certo se houver consenso, né? Uhum. Se a maioria dos países assinarem. E, no caso, os principais players, os principais poluidores, emissores de gases de efeito estufa, têm que estar comprometidos, né? A ausência de um ou de outro compromete seriamente a execução desses tratados. No caso dos Estados Unidos, né, assim como no protocolo de Quioto, existe uma resistência muito grande de setores internos nos Estados Unidos, não só político, mas principalmente na área econômica, a refratários ou contrários a esses acordos, com um único argumento, né, um negacionismo muito extremo, de que um ceticismo em relação às mudanças climáticas, ou seja, de que realmente existe uma associação entre determinadas atividades econômicas e a emissão de gases de efeito estufa, mas também há uma visão puramente econômica no sentido muito estrito da palavra, né? De que qualquer mudança que implique alteração, principalmente no uso de energias fósseis, implica um esfriamento das atividades econômicas nos Estados Unidos. Então, o argumento econômico da criação de empregos, da redução do nível das atividades econômicas, nos Estados Unidos é um argumento muito forte para evitar, né, a entrada nesses acordos internacionais.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, você está no programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o professor do Departamento de Demografia aqui da UFMG, ele que é membro do Comitê Científico da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, a Rede Clima, professor Alisson Flávio Barbieri. Professor, o senhor citou, né, também aí a Eco 92, realizada há exatos 25 anos, né, que foi um marco aí nos esforços da comunidade internacional para a preservação ambiental. Desde lá, professor, a gente teve avanços aí, teve mais avanços, mais retrocessos nesse sentido?
Olha, eu diria que nós tivemos avanços, sim. Eu acho que talvez o principal avanço é que nós estejamos realmente, embora, como eu mencionei anteriormente, existe algum nível de negacionismo em relação ao efeito das mudanças climáticas, mas nós temos avançado muito em torno do aumento do consenso em relação à questão das mudanças climáticas, né, de que esses impactos existem e são irreversíveis. Mas nós temos caminhado muito bem também na criação ou em alguns tratados, em alguns protocolos internacionais. Por exemplo, citaria aqui a Convenção Internacional de Biodiversidade, o próprio acordo, o Tratado de Paris, né, que ele teve, ele foi um marco importante e agora existe esse impasse em relação à retirada dos Estados Unidos. Mas nós temos avançado, né, em relação à inclusão da pauta, da agenda das mudanças climáticas nas esferas ou nas agendas de políticas públicas dos países. O grande problema é que esse avanço ele tem sido feito de forma muito lenta, né? A grande questão das mudanças climáticas é que, embora esses impactos sejam de longo prazo, as iniciativas para conter esses impactos, elas têm que ser de curto prazo. Né? O que nós fazemos agora, exatamente nesse momento, vão se refletir nos próximos 50, 60 ou 70 anos de qual clima, de qual mundo nós teremos. Né? Então, nós temos certa urgência para conter o processo de degradação e de emissão de gases de efeito estufa, para evitar que esses problemas se concretizem no longo prazo. E a grande questão, embora nós tenhamos alguns avanços, é que esses avanços estão sendo feitos de uma forma muito lenta, muito gradual. Né? Eu acho que é preciso criar mecanismos para acelerar a discussão e a implementação desses acordos. A retirada dos Estados Unidos é um grande revés, né? Porque ele vai alterar a vigência ou vai atrasar a incorporação ou a execução de alguns mecanismos de redução de mitigação de gases, de efeito estufa e de adaptação que já deveriam estar em andamento. Né?
Uhum. E como que o Brasil, professor, para a gente finalizar o nosso papo, né, como que o Brasil vem atuando aí nessa questão? Também gostaria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas também.
Sim. Olha, a principal contribuição brasileira à emissão de gases de efeito estufa está relacionada ao desmatamento. Né? O Brasil, junto com a Indonésia, são os principais países responsáveis pelo desmatamento, pela perda de biodiversidade e emissão de dióxido de carbono em função do desmatamento. Então, é obviamente que no caso brasileiro existem outras iniciativas de contenção de gases de efeito estufa relacionadas, por exemplo, ao uso de energias fósseis, transporte público, enfim. Mas a principal bandeira brasileira, né, em relação à contribuição à redução, à mitigação de emissão de gases, se relaciona ao desmatamento. E é muito preocupante nesse sentido, né, nós verificarmos aí pela imprensa e pelos dados oficiais do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de que o processo de desmatamento de emissão de gases de efeito estufa tem aumentado no Brasil nos últimos anos. Né? Infelizmente, né, nos últimos 2 anos, nós temos revertido uma tendência histórica de redução dos níveis de desmatamento, e esses níveis têm aumentado recentemente. Né? Uhum. E isso é extremamente preocupante no caso brasileiro, porque não só implica que nós não estamos cumprindo o que se espera do Brasil, ou o compromisso brasileiro, né, de contribuição à mitigação das mudanças climáticas através da redução do desmatamento, mas porque também gera uma série de perdas de benefícios de serviços ecossistêmicos, de biodiversidade, que são irreversíveis. Né? Sem contar que, no caso brasileiro, né, todo o regime climático brasileiro, inclusive na região sudeste, depende do que acontece na Amazônia. Né? O regime de chuvas na região sudeste, por exemplo, depende das atividades na floresta, né, dos serviços ecossistêmicos e da regulação ambiental que existe na Amazônia. Então, basicamente, nós estamos, no caso brasileiro, criando 2 problemas. Né? O primeiro é o não cumprimento das metas brasileiras, que estão, em função do aumento do desmatamento, sendo comprometidas, mas também comprometendo a própria qualidade de vida da população brasileira, no país como um todo, né? Uhum. Em função do processo de desmatamento.
Sim. Professor Alisson Flávio Barbieri, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, muito obrigado pelas suas informações e conte sempre com a gente, viu, professor?
Tá, muito obrigado.
Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Tá aí, a gente acabou de bater um papo com o professor do Departamento de Demografia aqui da UFMG, membro do Comitê Científico da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas, a Rede Clima, professor Alisson Flávio Barbieri, falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, dia 5 de junho. Em virtude dessa data, deixa eu trazer para você mais um serviço, né? A gente falou já da 5ª Semana do Meio Ambiente aqui da UFMG e também a Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Minas Gerais, a OABMG, está promovendo um atendimento à população. Os advogados vão esclarecer gratuitamente dúvidas sobre várias questões ambientais que afetam o cidadão no seu dia a dia. O evento já começou ontem, tá? E segue hoje até às 5 da tarde na Praça da Assembleia, que fica no bairro Santo Santo Agostinho. Então, vou reforçar também a quinta semana do meio ambiente da UFMG, que começa hoje, segue até a sexta-feira, dia 9, aqui no Campus Pampulha, UFMG, tá bom? Entre as atividades, palestras, oficinas, feiras, e hoje todas as atividades focadas no combate ao Aedes aegypti aqui dentro da universidade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.